Vamos ler alguns trechos da Palavra de Deus, começando no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7. Primeiro Reis, capítulo 7. Um prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui em Gama de novo e rever muitos irmãos que havia tempo não víamos. E oramos a Deus para que possamos aprender mais na Palavra dEle durante esses dias. 1 Reis capítulo 7, a partir do versículo 15, vou resumir um pouco a leitura por causa do tempo. Diz o versículo 15: formou duas colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez dois capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. Versículo 17: as redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com duas fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs, assim também fez com outro capitel. Versículo 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. E levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Agora, no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, que é onde pretendemos estar meditando nesses dias, Hebreus capítulo 1, começando também no versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 8. Do Filho diz: ó Deus, o teu trono é pelos séculos dos séculos. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da aflição da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E finalmente uns versículos em 1 João capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 2, a segunda metade do versículo diz: todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Versículo 15 do mesmo capítulo: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Apenas isso que nós vamos ler, confiando em Deus para nos ajudar na meditação da sua palavra. Vou ficar bem de olho no relógio, tem um relógio dos irmãos aqui, mas é um pouco escuro para minha visão, sem óculos eu não estou conseguindo discernir. Mas eu tenho um aqui, então pode ficar tranquilo. Eu vou terminar o mais perto das 8 horas possível, para não tomar tempo do nosso irmão Adir. Eu queria, durante esses dias que nós estaremos juntos, pensar um pouquinho sobre a epístola aos Hebreus. Agora, seria muita pretensão sugerir ou imaginar que em 5 estudos a gente poderia analisar essa epístola toda. Ela é importante demais, ela é grande demais e ela é profunda demais para a gente sonhar com alguma coisa dessas. A importância dela depende do lugar que ela ocupa na Bíblia. No Novo Testamento nós temos 2 grandes grupos de 9 epístolas. Começamos com 5 livros históricos, os 4 evangelhos e Atos. Bem no meio temos 4 epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E em cada lado dessas 4 epístolas pastorais tem um grupo de 9 epístolas. As primeiras 9, de Romanos até 2 Tessalonicenses, foram todas escritas por Paulo e todas escritas para igrejas. O outro grupo de 9 epístolas, começando com Hebreus, indo até Apocalipse, nenhuma delas foi escrita por Paulo, sei que nem todos concordam com isso, e nenhuma delas foi endereçada diretamente a uma igreja. Alguns pensam que a senhora eleita em 2 João é uma igreja, e citam o fato das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, mas nós não vamos tomar tempo de entrar nesses detalhes. O que fica claro é que há 2 grupos de epístolas diferentes no Novo Testamento, uma enfatizando um aspecto da verdade, o outro grupo enfatizando outra. E Romanos começa um desses grupos e Hebreus começa o outro. E se você tomar tempo depois para contrastar Romanos e Hebreus, você vai ver muitos pontos em comum e muitos contrastes que ajudam a realçar as verdades da palavra de Deus. Basicamente, em Romanos, nós temos a apresentação do único que pode nos livrar do pecado, que pode nos justificar. Se alguém perguntar quem pode me salvar dos meus pecados, Romanos diz, é só Cristo. Agora, se alguém perguntar quem pode me manter em comunhão com Deus, Hebreus responde, é só Cristo. Em Romanos há um contraste no capítulo 5 entre Adão e Cristo. Por um homem veio o pecado sobre todos, por um homem veio a justificação sobre todos. Em Hebreus há um contraste entre Arão, o primeiro sacerdote, com um sacerdócio falho, e Cristo, com um sacerdócio perpétuo. E há muitas semelhanças entre as 2 epístolas em mostrar, pelos mesmos meios, objetivos diferentes. Em Romanos nós vemos Deus, o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, conduzindo os salvos até a presença dEle, dando-lhes o direito de serem justificados. Em Hebreus nós vemos Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, conduzindo-nos a Deus. E Hebreus tem essa importância fundamental no plano todo do Novo Testamento. É também uma epístola muito extensa. Eu sei que no finalzinho dela o autor anônimo diz, abreviadamente vos escrevi. Mas o abreviadamente dele não quer dizer que ele escreveu pouco. Quer dizer que ele poderia ter escrito muito mais. Mas ele abreviou o assunto e ainda assim ficou uma epístola extensa. De todas as epístolas do Novo Testamento, só Romanos, 1 Coríntios e Apocalipse são maiores do que Hebreus. É uma epístola bem extensa. E ela é tremendamente profunda. Se ao final desses estudos alguém aqui disser que conhece Hebreus, me perdoe, mas eu vou dizer que você está delirando. Porque tem coisa demais nesse livro para nós tentarmos, sonharmos em tentar discernir tudo em pouco tempo. E a nossa vida aqui na Terra é pouco tempo demais para tentarmos entender tudo que Hebreus nos ensina. Há coisas extremamente profundas aqui que nós não conseguimos plenamente compreender. Mas nós não vamos pensar nessas coisas difíceis, nós vamos nos concentrar no que está na superfície, no que apresenta para nós coisas fáceis de nós entendermos. Então eu não vou tentar nem sugerir que nós vamos pensar em Hebreus como um todo. Nós vamos pensar, pegar o aspecto principal dessa epístola e tentar ver Cristo como nosso sumo sacerdote. Cristo é chamado sumo sacerdote ou sacerdote pelo menos 16 vezes no Novo Testamento. E todas essas ocorrências estão aqui em Hebreus, todas elas. Nós lemos do sacerdócio dele em outras partes do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 João capítulo 2. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Isso é o sacerdócio de Cristo. Mas ele só é chamado sacerdote aqui em Hebreus. E é chamado sacerdote pelo menos 16 vezes. Então é um dos assuntos principais dessa epístola. E eu queria tentar considerar esse assunto sob o pano de fundo de um outro assunto que é característico dessa epístola. O conceito de casa de Deus. No capítulo 3 é introduzido o assunto, a casa de Deus é mencionada pela primeira vez em Hebreus capítulo 3. E no decorrer da epístola esse assunto vai sendo repetido. Nos capítulos 5 até a metade do capítulo 10, praticamente tudo que está sendo escrito está relacionado com a casa de Deus. Um conceito importante do Velho Testamento. E eu estou de propósito falando casa de Deus e não tabernáculo ou templo, porque Hebreus não está focalizando tanto em um ou em outro, mas no conceito de casa de Deus, Deus habitando conosco. Não é tanto o tabernáculo ou o templo, mas é o fato de Deus querer habitar conosco. A primeira vez que lemos na Bíblia da casa de Deus, que lemos essa expressão, é em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó viu aquela escada que unia os céus com a terra, e acordando, Jacó disse: esse lugar é terrível. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. E a partir daquele momento, a Bíblia vai entrando em mais detalhes sobre esse conceito, deixando claro que Deus deseja habitar conosco aqui na terra. É o desejo dele ter comunhão conosco. E por isso ele mandou o seu povo construir o tabernáculo. Depois que o tabernáculo serviu a sua função, ele mandou que construíssem um templo, nos diz Salomão. Quando aquele templo foi destruído e o povo voltou do cativeiro, ele orientou a construção de um novo templo, ou a reconstrução daquele primeiro templo, conforme você preferir. O templo que foi reformado por Herodes e estava em pé ainda quando o Senhor Jesus estava aqui na terra. No milênio haverá outro templo em Jerusalém. É um assunto que está na Bíblia toda e que está em muitas partes de Hebreus. E o sacerdócio de Cristo faz parte desse conceito de casa de Deus. Não dá para pensar nos sacerdotes do Velho Testamento sem pensar no tabernáculo ou no templo. E Hebreus usa essa figura para tentar nos ajudar a entender o quanto somos privilegiados. Hoje em dia, não se assuste com essas palavras sacerdócio, tabernáculo, templo. Talvez não são palavras do seu dia a dia, mas eu não consigo falar de nada complicado. O que eu queria, se Deus nos ajudar nisso, é enfatizar a perfeição de Cristo como um mediador entre nós e Deus, como um intermediário, um sacerdote nesse sentido. Nós vamos ver muita coisa extremamente confortante para nós em relação a isso. Um pequeno esboço do que vamos ver, se o Senhor permitir, se Ele não voltar antes. Queria considerar dividir essa epístola aos Hebreus em quatro partes. É uma forma só de dividi-la e pensando desse ponto de vista que eu tenho destacado. Nos primeiros quatro capítulos, você não lê muito sobre a casa de Deus. Também da metade do capítulo 10 até o final, a mesma coisa acontece. No meio, a casa de Deus é enfatizada. Os primeiros quatro capítulos é como se nós estivéssemos de longe, olhando para o templo, olhando para a casa de Deus de longe e tentando nos acostumar com essa verdade gloriosa. Deus veio habitar entre nós. E antes de falar da casa de Deus no capítulo 3, o Espírito Santo inspirou o autor dessa epístola a falar de dois assuntos fundamentais. Capítulo 1, a divindade de Cristo. Capítulo 2, a humanidade de Cristo. Quando ele encerra esses dois assuntos, ele diz no capítulo 3, versículo 1, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. No capítulo 1, ele é o apóstolo, enviado de Deus para o mundo. Apóstolo quer dizer enviado. No capítulo 2, ele é o sumo sacerdote, que voltou para a presença de Deus e intercede por nós. E esses dois assuntos que ele apresenta em detalhes, a divindade do Senhor e a humanidade do Senhor, são apresentados antes de nós entrarmos na casa, figurativamente. Muitas pessoas já têm visto nisso uma ilustração daquelas duas colunas, das quais nós lemos em 1 Reis capítulo 7. Eu não vou falar mais sobre isso agora por causa do tempo, mas hoje à noite ainda, se o Senhor permitir, eu pretendo voltar e pensar um pouquinho sobre essas duas colunas. No capítulo 5, nós figurativamente entramos dentro da casa de Deus, seja o templo, seja o tabernáculo. Talvez abrir um pequeno parênteses aqui rapidamente, para quem estuda a Bíblia em mais detalhes. Você certamente já ouviu muita gente dizendo que em Hebreus nós não temos o templo, temos apenas o tabernáculo. Isso é verdade num certo sentido. Toda vez que temos um detalhe material físico da construção, percebemos pelo contexto que é o tabernáculo. Mas o capítulo 8, versículo 4, fala dos sacrifícios oferecidos naqueles dias. O versículo 5 do mesmo capítulo fala do tabernáculo. Naqueles dias, quando Hebreus foi escrito, eram dias do templo, não do tabernáculo. E você vai ver na epístola toda essa alternância entre tabernáculo e templo. Porque o escritor da epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está preocupado em contrastar o templo com o tabernáculo. Ele está preocupado e interessado em contrastar todo aquele sistema. Betel, tabernáculo, os templos, todo aquele sistema antigo. Ele quer contrastar aquilo com Cristo. Ele quer nos ensinar, capítulo 9, versículo 9, que todo aquele sistema passado é uma parábola, é uma figura das coisas celestiais. A realidade que há no céu é ilustrada pelo tabernáculo, pelo templo, pelo conceito de casa de Deus. Então não vamos nos preocupar em se é o tabernáculo ou se é o templo. Qualquer um dos dois pode servir para ilustrar as verdades aqui. Então no capítulo 5 nós entramos na casa de Deus. E a primeira coisa que seria vista ao entrar no átrio, no pátio da casa de Deus, seja o tabernáculo, seja o templo, seriam os sacerdotes, uma classe separada, com vestes diferentes, fazendo serviço diferente, uma família diferente, só os filhos de Arão. Eles estariam ocupados andando para lá e para cá, servindo a Deus. E nos capítulos 5 a 7, nós vemos sobre o sacerdócio de Cristo. Primeiro, do ponto de vista geral, o sacerdócio dele como um todo, no capítulo 5. Isso vai ser o assunto do nosso terceiro estudo. Depois, num sentido bem específico, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das coisas mais maravilhosas apresentadas na Bíblia. Esse será o assunto do nosso quarto estudo, se Deus permitir. Tendo entrado no átrio e vendo os sacerdotes trabalhando, no capítulo 8, nós entramos dentro do santuário e lemos mais sobre o serviço dos sacerdotes. Temos uma descrição dos móveis no tabernáculo, no capítulo 9. Lemos muito sobre os sacrifícios, no capítulo 10. E esses capítulos 8, 9 e 10 apresentam o serviço do Senhor Jesus Cristo, contrastando o serviço dele com o serviço de Arão e os descendentes de Arão. E a partir da metade do capítulo 10, versículo 18 do capítulo 10, até o final da epístola, nós temos um trecho com mais exortações do que ensino sobre Cristo. Mas tudo levando a uma conclusão muito clara no finalzinho do capítulo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. E no último estudo, se Deus permitir, se o Senhor Jesus não voltar até na terça-feira, nós vamos tentar resumir o serviço dele nos capítulos 8 a 10 e depois chegar nesse ponto principal. Capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz: tendo, pois, ousadia. Não é o sentimento de ousadia, mas tendo liberdade para entrar. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos. Entremos na presença de Deus. E tendo entrado no Santo dos Santos, figurativamente, tendo passado por aquele véu que separava o santuário, onde havia a arca e o propiciatório, figuras da própria presença de Deus, onde ninguém entrava no Velho Testamento. Tinha uma exceção a essa regra. Mas a exceção comprova a regra. Ninguém entrava lá. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo entrado, atravessado a casa de Deus e entrado lá dentro do Santo dos Santos. Nós não vemos a arca. Nós não lemos do propiciatório. Mas nós vemos de Jesus. O escritor diz, olhando para Jesus, agora capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Capítulo 13 diz: saiamos a ele, fora do arraial. Deixe para trás tudo que o velho sistema representa. Tabernáculo, templo, altar, sacerdote, tudo. Esqueça de tudo. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. E é isso que quer dizer reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente começar a reunião dizendo isso. Não é simplesmente não ter um nome sobre o salão, não é simplesmente propagar isso. Reunir ao nome do Senhor Jesus é ser atraídos unicamente a ele e reunir por causa dele. Se o Senhor permitir, nós vamos chegar até lá. Mas começando com essa pequena introdução, talvez alguém está pensando que eu pulei grandes partes de Hebreus, partes complicadas. Pedro disse das epístolas de Paulo que havia nelas muitas coisas difíceis, que os indoutos torciam para a sua própria destruição. E em Hebreus há muitas coisas assim também. Enquanto ele vai desenvolvendo esse assunto do sacerdócio de Cristo, ele vai abrindo parênteses para chamar a atenção dos leitores dessa epístola, para alertá-los quanto ao perigo de perderem-se pelo caminho. Tem um pequeno parêntese desse no começo do capítulo 2. Quase que todo o capítulo 3 e 4 é outro parêntese. A metade do capítulo 5 e todo o capítulo 6 é um terceiro parêntese. A partir do capítulo 10, versículo 20, 20 e pouco, até o final da epístola, quase só temos exortações. E algumas palavras muito duras, muito pesadas. E muitas pessoas têm usado esses trechos, principalmente o capítulo 6 e o capítulo 10, para dizer que o salvo, se não perseverar até o fim, ele perde a sua salvação. Nós não vamos ter tempo de considerar esses trechos nem superficialmente. Nem vocês vamos ter tempo de considerar tudo que eu já falei, que vamos considerar, mas vamos ver até onde podemos ir. Não vamos poder considerar esses trechos exortativos. Mas eu queria tomar 3 ou 4 minutinhos para apresentar uma coisa que ajuda muito a entender a finalidade desses trechos. É o fato de nós compreendermos para quem que essa epístola foi escrita. Ela foi escrita para pessoas que viveram numa época muito, muito específica, em circunstâncias que não se repetem mais. Nós não sabemos exatamente quem eram esses hebreus, aonde moravam e coisas assim, semelhantes a essas. Nem sabemos quem escreveu a epístola também. Mas pela própria epístola nós podemos perceber que essas pessoas viveram mais ou menos uns 25, 35 talvez anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos do capítulo 2, comecinho do capítulo 2, que eles não foram a primeira geração de salvos. Outros transmitiram para eles aquilo que o Senhor Jesus apresentou. Eles não conheceram o Senhor Jesus em pessoa. Aprendemos do capítulo 13, versículo 7, onde eles são exortados a lembrar dos seus guias. O texto indica que os guias deles já haviam falecido. E essas passagens na epístola indicam que esses salvos não foram salvos logo no começo da época da igreja, foram uma segunda geração de salvos. O Senhor Jesus morreu mais ou menos no ano 30, dessa época em que nós vivemos, de 30 até 33, mais ou menos. Essas pessoas foram salvos talvez uns 20 anos depois disso. E podemos afirmar com tal precisão, porque sabemos também que essa epístola foi escrita antes da cidade de Jerusalém ser destruída, que aconteceu no ano 70, dessa época em que nós vivemos. Nós estamos hoje no ano 2022. No ano 70, os exércitos romanos invadiram Jerusalém e destruíram a cidade e o templo e tudo que estava relacionado com isso. Quando o Hebreus foi escrito, o templo ainda estava de pé. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, referem-se aos sacrifícios que ainda eram feitos. O capítulo 8, finalzinho do capítulo, referindo-se àquele velho sistema, diz que ele havia envelhecido e estava prestes a acabar, prestes a passar, mas não havia passado ainda. Então podemos situar esses leitores dessa epístola, os que receberam a carta, nessa pequena janela de tempo, mais ou menos uma geração depois da morte do Senhor Jesus, logo antes da destruição de Jerusalém. E eu estou enfatizando isso porque essa geração viveu uma situação estranha. O templo em Jerusalém estava em pé. Os sacrifícios ainda eram realizados todos os dias. Mas a igreja também já estava funcionando. A igreja foi estabelecida no mesmo ano em que o Senhor Jesus morreu. E nós sabemos que a partir do instante em que ele morreu e Deus rasgou o véu do santuário, nós sabemos que a partir daquele momento Deus abandonou aquele sistema. Porque o templo e todo o sacerdócio foi instituído por Deus. Mas Deus abandonou aquilo. E Deus começou outra coisa. E para nós hoje não há dúvida que não há compatibilidade entre o templo e a igreja. Nós abandonamos aquele sistema e seguimos a Cristo. Mas para aquela primeira geração não foi tão fácil. Se você quiser depois ler Atos capítulo 21, você irá ver que até os apóstolos permaneceram muitos anos com essa dúvida. Até Paulo foi constrangido a tomar um voto, diz o texto de Atos 20, para que todos saibam que tu também andas guardando a lei. É fácil para nós julgá-los, mas imagine que você foi criado na sombra do templo. Deus instituiu tudo aquilo. No Monte Sinai, para Moisés, veio de Deus. Deus, no Velho Testamento inteiro, aprova e incentiva o serviço do templo. O serviço sacerdotal do Velho Testamento. E de repente agora aquelas pessoas estão sendo convocadas a abandonar tudo aquilo. Não teria sido fácil para eles. Então para essas pessoas, judeus tementes a Deus, que ouviram falar do Messias tendo vindo, e estavam na dúvida entre o Messias e o templo, entre o Messias e os sacerdotes de Arão. Para essas pessoas, aquelas exortações tão fortes e tão diretas são dirigidas. Não são um aviso para os salvos de que se pararem pelo meio do caminho vão perder a salvação, porque a salvação não se perde. A salvação é a vida eterna, e quem é salvo hoje é salvo para sempre. Hebreus 7:26 diz que Cristo pode salvar perfeitamente. Outra versão diz salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Quem é salvo por Cristo é salvo passado, presente e futuro. Mas são trechos difíceis, infelizmente, seria proveitoso, mas em outra ocasião talvez, mas não será possível considerá-los nesses estudos. Mas eu queria, nos minutos que restam, antes das 8 horas, pensar um pouquinho sobre Jaquim e Boaz, aquelas duas colunas das quais nós lemos em 1 Reis, capítulo 7. É impressionante pensar que no templo havia duas estruturas que tinham um nome próprio. Não era um nome exclusivo deles, há pelo menos outras 3 pessoas no Velho Testamento chamado Jaquim, e Boaz é mais conhecido por ser o homem, um dos personagens principais do livro de Rute. Mas por que, que Deus deu nome para essas colunas? Se fosse para dar nome para alguma coisa no templo, talvez nós pensaríamos nos dois altares, o altar de holocaustos e o altar de incenso, ou talvez nos dois querubins lá dentro do santuário. Mas essas duas colunas, que aparentemente não eram tão importantes, receberam de Deus esses dois nomes. E eu não sei por que que Deus deu nome para elas e não para outras estruturas. Não adianta me perguntar depois da reunião, eu também não sei. Mas é um fato que Deus fez isso. Isso chama nossa atenção para essas duas colunas. Se você tomar tempo depois de ler mais detalhes sobre a construção do templo, 1 Reis capítulo 7, também no livro de Crônicas, você irá perceber o destaque que essas duas colunas tinham. Elas não faziam parte da estrutura do templo. Elas não estavam ali para segurar o templo. Elas foram construídas de fronte do pórtico. Depois que o templo foi feito, a construção do templo termina no capítulo 5. O capítulo 6 fala da construção da casa de Salomão. Depois nós vemos dessas duas colunas sendo levantadas na frente do templo. E elas serviam não para sustentar, mas para atrair. Como os faróis antigos guiavam os navios, como sentinelas mostrando o caminho, como se dissessem, é por aqui que você entra na casa de Deus. O visitante do templo poderia vir de qualquer parte do mundo, do norte, do sul, do leste, do oeste. Ele não poderia entrar no templo sem primeiro passar por Jaquim e Boaz. Essas duas colunas mostravam o caminho para ele. Quando nós pensamos no significado do nome, dos dois nomes, nós percebemos a ligação que elas têm com Hebreus capítulo 1 e capítulo 2. Jaquim quer dizer firmeza. Firmeza no sentido daquilo que permanece. E Boaz é a palavra derivada do arco, o arco de guerra. Então fala da força na batalha, a força que derrota os seus inimigos. Por isso muitos irmãos têm feito a ligação com Hebreus capítulo 1 e capítulo 2. Porque em Hebreus capítulo 1, quando nós lemos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, poderiam ser apresentadas muitas facetas dessa divindade do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, por exemplo, aquela visão que João teve da divindade do Senhor Jesus destaca a justiça dele. Quando os discípulos viram a divindade do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, o destaque ali é a glória daquela divindade. A divindade do Senhor Jesus brilha de diversas formas. Mas Hebreus capítulo 1 se preocupa em destacar justamente a firmeza, a imutabilidade. Essa palavra talvez pareça difícil, mas ela quer dizer uma coisa que não muda. A imutabilidade da divindade de Deus. Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz Hebreus 13, 8. Hebreus capítulo 1 aproxima-se do assunto da divindade do Senhor Jesus Cristo, focalizando esse aspecto. Ele usa como base a criação. Não há nada mais firme para nós, seres humanos, do que os céus e a terra. Por isso o Senhor Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Esse é o exemplo de coisas firmes, coisas que permanecem. Muita coisa muda, mas os céus e a terra permanecem. Hebreus capítulo 1 diz, esse Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra. Não só isso, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que que os planetas continuam nas suas órbitas? Por que que tudo continua perfeitamente sincronizado e funcionando rigorosamente conforme o relógio? Nós atrasamos, o nascer do sol nunca atrasa. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, segura todas as coisas pela palavra do seu poder. O teu trono, diz o versículo 8, é pelos séculos dos séculos. Versículos 10 em diante contrastam a criação que vai passar. Isso que parece tão firme vai ser enrolado como um manto e vai deixar de existir. Mas o Senhor permanece para sempre. É um consolo para o salvo lembrar, em dias de muita mudança e de muita instabilidade política, moral, econômica, é bom lembrar que nós temos um Deus que nunca muda. E esse Deus é o nosso sumo sacerdote. Pessoas em quem nós confiávamos, elas podem nos desapontar, mas o Senhor nunca muda. Pessoas que nós tínhamos como um esteio da nossa fé, elas morrem e vão para a eternidade. O Senhor Jesus permanece sempre o mesmo, o trono dele subsiste para sempre. Nós mesmos mudamos e desapontamos a nós mesmos. O Senhor continua nos amando sempre. Ele é Deus imutável. Ele é Deus glorioso, Deus santo e Deus muitas outras coisas. Mas aqui em Hebreus 1, ele é Deus imutável. O Deus firme, que sempre permanece o mesmo. Exatamente como Jaquim, aquela firmeza que não muda. O nome Boaz nos lembra de força na batalha, força na vitória, força que traz vitória. E quando Hebreus capítulo 2 vai apresentar a humanidade do Senhor Jesus, também ela destaca a humanidade que venceu. Hebreus 2 poderia ter falado da humanidade do Senhor Jesus no contexto da sua humilhação, como Filipenses 2, ou no contexto da sua perfeição, como Colossenses capítulo 1. Mas ela apresenta a humanidade dele nesse sentido. Você pode ver, nós vamos ver em mais detalhes amanhã, se Deus permitir, os capítulos 1 e 2. Em Hebreus capítulo 2, há três inimigos que o Senhor Jesus derrotou porque ele se fez homem. Primeiro é a morte, versículo 9, nós vemos coroado de glória e de honra. Aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa das aflições da morte, para que provasse a morte por todos. A palavra traduzida coroado ali não é a coroa do rei, é a coroa do vencedor. Há diferentes palavras gregas que podem ser traduzidas coroa. Alguns reis são coroados só porque o pai era rei, o avô era rei, o bisavô era rei e assim por diante. Alguns reis são coroados porque venceram e conquistaram a sua coroa. Diz a Bíblia, nós vemos coroado de glória e de honra, coroado como vencedor, aquele Jesus que morreu. E por que ele morreu? Para provar a morte por todos. Não temos tempo de pensar nisso, mas ele derrotou a morte com a sua morte. Ele não apenas derrotou a morte, versículo 14 diz, ele derrotou aquele que tinha um império da morte, que é Satanás. E não apenas isso, mas no final do capítulo nós vemos que ele derrotou o pecado. E diz 1 Coríntios capítulo 15, que o pecado é o aguilhão da morte. É aquilo que provoca a ferida da morte. E o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sendo tentado, sendo afligido, ele padeceu para que pudesse livrar aqueles que são tentados. E essa humanidade do Senhor Jesus aqui em Hebreus capítulo 2 é apresentada desse ponto de vista. Aquele que veio habitar entre nós, ele venceu. Venceu a morte, venceu o imperador da morte, aquele que tinha o domínio da morte, o diabo, e venceu o aguilhão da morte, o pecado. Isso dá confiança para o salvo, pensando nesse que é o nosso sumo sacerdote. O tempo praticamente já foi. Eu queria sugerir algumas coisas para você pensar depois, que não tivemos tempo de meditar com mais calma. Voltando para 1 Reis capítulo 7, aquelas colunas tão imponentes e tão atraentes, elas eram ricamente adornadas, enfeitadas. Cada uma tinha um capitel, literalmente quer dizer uma coroa. Coroa fala daquilo que é glorioso, traz glória e exaltação. Irmãos, como é glorioso, como são gloriosas essas duas verdades, a divindade do Senhor Jesus e a humanidade dele. Os homens podem imaginar Deus em toda a sua divindade. Os homens podem até imaginar uma perfeição humana, mas pensar em Deus e um homem numa mesma pessoa, nós não conseguimos entender isso. Mas a Bíblia faz questão de exaltar essa glória da divindade e da humanidade do Senhor Jesus. Ela nunca explica para nós como que essas duas coisas coabitam numa mesma pessoa, mas elas apresentam um fato. Elas nos mostram um homem que De tão cansado que estava, deitou-se para dormir num barquinho numa tempestade, quando até os marinheiros, acostumados com o mar, achavam que iam morrer. Ele estava tão cansado que ele dormiu. Isso é humanidade. Mas aquele mesmo homem, acordado do sono, ele repreende o vento e o mar. E imediatamente existe bonança. E os discípulos perguntam: que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Divindade e humanidade na mesma pessoa. Não tem nada mais glorioso do que isso. Tem dois ornamentos dessas coroas que serviam para proteção. As redes, tudo de metal, tudo de bronze. As redes e as cadeias, correntes penduradas. Uma prefigurando proteção contra ataques externos, a outra prefigurando proteção contra alguma deficiência interna. Figurativamente, Deus dizendo para nós, a divindade e a humanidade do Senhor Jesus são coisas que ninguém pode atingir. Satanás tenta com os seus servos, levantando seitas e heresias que atacam a divindade e a humanidade do Senhor Jesus, mas a Bíblia é como aquela rede das colunas que protege e preserva as duas verdades gloriosamente apresentadas. O Senhor Jesus é tão firme na sua essência divina. Ele não pode perder nada da sua divindade, ele não pode perder nada da sua humanidade, ele permanece sempre o mesmo. Esse sumo sacerdote que abraça Deus e abraça nós, ele não muda, ele continua sempre o mesmo. Outros dois ornamentos das colunas eram para enfeite. As obras de lírios, o lírio é figura de beleza, qual o lírio entre os espinhos, e as romãs, as frutas, que símbolo de fruta, de fruto, de progresso. Lembrando-nos das belezas dessas duas verdades, da divindade e da humanidade de Cristo, e do muito fruto que já foi produzido por elas. Inúmeras multidões, em todos os cantos da terra, como aquelas romãs olhavam para os quatro cantos, inúmeras multidões já têm sido atraídas e continuam sendo atraídas pela maravilhosa história da encarnação. Se alguém fosse visitar o templo de Salomão no passado, como a rainha de Sabá foi, a primeira coisa que chamaria a atenção dela seria essas duas colunas, Jaquim e Boaz. Assim Deus tem comovido o coração de multidões pela maravilhosa história do Senhor Jesus Cristo. A minha avó escreveu um hino número 54, começa dizendo: quão linda é a história de Cristo. O estribilho do hino diz: que história tão maravilhosa, notável, sublime, sem par. Ó, que gozo será repeti-la na glória e a Cristo, Senhor, contemplar. O Cristo que é apresentado em Hebreus, o sumo sacerdote que é apresentado em Hebreus, ele vai ser apresentado como sumo sacerdote, mas ele começa sendo apresentado como Deus, em toda a glória da divindade, em toda a beleza moral que Deus tem, e como homem, em toda a perfeição da humanidade, como nenhum outro já teve, só ele foi esse perfeito Deus. E tendo apresentado essas duas colunas da nossa fé, a divindade e a humanidade do Senhor Jesus, o Espírito Santo diz: por isso, irmãos, por causa disso, considerai a Cristo Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Confiando em Deus para nossa fraqueza, vamos orar para que Ele nos permita, durante esses dias, entender um pouquinho mais sobre as riquezas dos detalhes do sacerdócio de Cristo. Às vezes pensamos que é muito cansativo, ele poderia só ter dito: ele é o sumo sacerdote, pronto. Mas ele entra em detalhe após detalhe e revela coisas maravilhosas sobre o Senhor, que podem aquecer o nosso coração, aumentar a nossa fé, nos levar a adorá-lo mais, conhecê-lo melhor. É uma viagem gloriosa. Deus ajude a podermos conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Amém.